Está no ar a Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Que mudança climática devemos parar de discutir para começar a discutir inteligência artificial. Olha a seriedade disso.
Bom dia, Gildo. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos.
Bom dia, bom dia. E nós já estamos aí nas redes sociais, todas elas. Gostaria de convidar você, então, para estar junto conosco hoje no episódio 823 do Jornal Ágil, que vamos contar aí com Júlio, Renato. Daqui a pouquinho deve estar chegando mais um convidado super especial aí, que é o José Alves, né? E a gente vai hoje falar aqui no Jornal Ágil também, né, dentre outros assuntos, sobre inteligência artificial e como ela está no hype aí. Parece que todo mundo, todas as empresas e organizações parou, né, por um instante para discutir sobre isso, dado a velocidade com que está se avançando. Bem-vindos, bem-vindas, sou Gildo Cavalheiro, um homem branco, cis, estou aqui de paletó, camiseta branca, e bora seguir para este dia incrível aqui no Universo Ágil. Júlio, Renato, é com vocês.
Bom dia, pessoal. Júlio Baquion, homem branco. Na foto, estou usando um óculos de armação preta, estou sorrindo. Tenho barbas e cabelos castanho escuros, bem curtos. E é um prazer estar aqui mais uma sexta-feira, pessoal.
Vambora, Renato Ucha, moreno, brasileiro, careca, sem barba, sem bigode. Na foto, vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Vamos que vamos, Gildo. Esse negócio de inteligência artificial, quero descobrir mais um pouco sobre isso, né? O que é inteligência, Gildo?
A capacidade de conectar pontos é visto que estão armazenados em algum lugar. E muito se valorizou a sociedade ou o indivíduo dentro da sociedade, Renato, por sua capacidade de armazenar. E exatamente este ponto está sendo agora colocado em xeque, porque você não precisa mais armazenar, você precisa fazer perguntas poderosas conectando pontos. E aí algo vai dizer para você aquilo que você precisa saber. Oi, deixa eu parar aqui um pouquinho, subiu o José aqui para o José se apresentar. O José vai estar trazendo aqui para a gente também algumas questões, né, da inteligência artificial, mas no seu âmbito introdutório, né, assim, e para estar conversando aqui com a gente. José, por favor, se apresente, fique à vontade.
Opa, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem?
Sim, muito bem, José.
Opa, perfeito. Então, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Bom dia, Gildo. Bom dia, Júlio. Meu nome é José Alves, sou homem branco, cis, cabelos e olhos escuros. E na minha foto aqui, eu uso um terninho só para não esquecer que eu também sou da área jurídica. E ó, eu tô aqui hoje, né, porque o Gildo falou que sexta-feira é dia de se divertir, né? E ele me prometeu que a gente ia falar um pouco sobre IA. E eu disse, tá, Gildo, eu topo falar, topo conversar, mas só com uma condição. Só se você, no final, imitar um robô pra gente.
Vocês perceberam que nessa sexta promete, né? Muito bom, bem-vindos, Cleverson, Carol, obrigado por estarem aqui conosco, José. José, o Renato já começou me perguntando aqui no conceito o que é inteligência, né? Eu estava falando um pouquinho sobre essa inteligência, capacidade de conectar pontos, né? Enquanto a memória era importante para isso. E hoje, né, a memória passa a ser um item aí secundário, não menos importante, mas secundário, visto a velocidade com que as IAs estão, né, processando e armazenando todo o sistema de memória de informação que nós, em algum momento, já alimentamos. A rede, né? Hoje a internet, aí os bancos, os seus respectivos bancos de dados, né? Então, estávamos nesta conversa, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês uma pequena frase, né? Um pequeno texto para reflexão aqui do Geo, nossa gente, dá um trava-língua o nome dele para mim, tá? É Geoffrey Hilton, né? Ele é um cientista, né, israelita aí, e ele fala o seguinte, ó, né? Essa semana tá fresquinha essa fala dele, tá? Na última semana, né, o psicólogo e cientista da computação Geoffrey Hilton, conhecido como dos pioneiros, né, das inteligências artificiais, surpreendeu ao alertar o mundo sobre os perigos da tecnologia e dizer que se arrepende, da sua contribuição. Na última sexta, dia 5, ele voltou a falar sobre o assunto e, em entrevista à Reuters, afirmou que o tema é mais urgente que as mudanças climáticas. Abre aspas a fala dele, né? Não gostaria de desvalorizar as mudanças climáticas. Isso também é um risco enorme, afirmou Hilton. Mas acho que isso, inteligências artificiais, pode acabar sendo mais urgente. Galera, o que que está acontecendo?
É interessante que a gente começa a pegar alguns pontos para poder discutir um pouco melhor, né? Vamos lá. A questão da obsolescência de algumas profissões, ela acaba entrando num conceito de impacto social. Mas é esperado, afinal, automação não é algo novo. Nós já vivemos essa automação há algum tempo, né? Mercado de trabalho muda, é transitório, nada é definitivo, tudo tem uma mudança, a não ser que você vire CEO. Mas até lá também pode ser que mude. Mas tem uma questão muito importante que é impacto em educação, por exemplo. O quanto nós estamos preparados para absorver essas IAs dentro da educação? E eu falo isso porque hoje é muito fácil para uma criança preparar um resumo para uma aula. Simplesmente conversando com o ChatGPT, ou até mesmo a produção artística, ela se torna algo bem. Me falta palavras para tentar trazer isso, mas será algo plastificado. É muito fácil para uma IA criar uma ilustração, é muito fácil ela criar um texto, é muito fácil ela desenvolver em alguns aspectos que normalmente a gente esperaria que um ser humano pudesse atuar. Mas aí vem a questão: o que ela traz hoje é efetivamente o resultado final, ou ela é simplesmente um ponto de partida para que as outras pessoas possam interagir com ela e trazer novas especialidades para si mesmo? As questões elas estão muito abrangentes, né? E temos pessoas também que levam tudo para os extremos, de que vai faltar emprego, de que vai afetar a educação, que as próximas gerações não vão saber lidar com isso. Historicamente também falando, eu acho que as gerações futuras tendem a lidar melhor com as coisas que criamos agora do que nós mesmos, né? Mas esse ponto de partida do como vai afetar é algo que a gente está, eu acho, até exacerbando um pouco a questão. Mas é importante a gente discutir, né? É importante a gente trazer que, se vamos falar de dados, né, que é o mais importante de fato que nós temos hoje no, no dentro das redes, dentro dos meios de comunicação, são muito mais sensíveis do que efetivamente a IA atuando. Agora, o ponto é, a partir do momento que a tiver acesso a esses dados, como é que essas informações vão influir? Então, a gente começa a ter outros cenários. Mas, dado que estamos discutindo hoje, né, dado que a maioria tem discutido, ponto é educação, empregos e essa plastificação do conhecimento humano, né?
Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares, né? Como é que vai ser o nosso futuro? E as preocupações são, acho que fazem parte de todo esse processo, né? O Gildo comentou do Geoffrey, né? Que saiu, ele era do Google e começou a alertar. Aquele nosso parceiro do boteco ali da esquina, o Elon Musk, também fez aquele alerta imenso sobre os perigos da IA, pediu para fazer uma pausa no desenvolvimento de novas tecnologias para que não se tornassem tão poderosas. Mas aí, né, a gente não sabe até que ponto essas notícias e conversas refletem de fato uma preocupação real, né, ou alguma jogada de mercado, porque no caso do nosso amiguinho Elon Musk, semanas depois ele lançou, né, um novo projeto, mais uma empresa dele, voltado para inteligência artificial e para competir, né, com a OpenAI, competir com o Google. E aliás, daqui a pouco a gente fala sobre o Google, né, que eu acho que tem uma notícia bem quentíssima sobre o Google essa semana. Mas tocando nesse ponto, Júlio, que você comentou agora, eu acho que essas preocupações são saudáveis e fazem parte, né? Quando a gente pensa em robôs, em máquinas, a gente atrela isso muito a questões repetitivas. Quando a gente estudava a substituição do ser humano pelas máquinas no passado, era mais com essa visão, né, de fazer o trabalho braçal, de fazer o trabalho repetitivo. E não tanto assim o trabalho criativo. Só que agora, né, com essas novas tecnologias, esse desenvolvimento, né, da IA generativa, que conversa com você, enfim, a coisa está mudando para outro patamar. E realmente, né, se a gente for parar para pensar o que é essa revolução, se a gente for parar para pensar o que foi a calculadora na história da humanidade, quando se inventou uma máquina que calculava, eu acho que a gente pode fazer um paralelo parecido, né? Muita gente não queria, né, que pudesse usar a calculadora, que, enfim, você não consegue mais fazer o mesmo raciocínio. São debates que eu acho que são saudáveis, né? Sobre substituição de pessoas. Eu acho que toda mudança ela traz esse impacto inicial. E a pergunta de 1 milhão de dólares do Júlio, eu acho que a gente vai ter a resposta nos próximos anos, para saber como é que isso vai se dar no mercado de trabalho. Se a IA vai substituir o trabalho das pessoas, ou se a gente vai ter mais produtividade, vai aproveitar a mesma mão de obra para ser mais produtivo. Eu acho que talvez um pouco dos dois, né, Júlio? Não sei se você concorda, Gildo, Renato, mas talvez o grande boom para mim, e eu me considero até uma pessoa criativa, foi me impactar como a gente pode fazer várias atividades que estão no ramo criativo, e isso não é só com o pessoal de marketing, copywriters, mas até a música. Eu acho que foi o Júlio que comentou. Então, hoje a inteligência artificial até consegue criar músicas para gente. Quem nunca viu nenhum meme, nenhuma coisa na internet com o deepfake, né? A inteligência artificial também já pode reconstituir você num outro cenário, num outro lugar. Já tem filme feito com isso. Então, ou seja, a gente está realmente passando por uma revolução onde a gente começa a observar que a máquina começa a criar, né? Agora tem vários degraus nessa conversa. Porque, por exemplo, eu que sou um usuário assíduo, assim, chat GPT, de outras tecnologias também, é importante ter o cérebro humano para revisar esse trabalho, né? É super importante. Tem toda uma questão de como você cria um comando para a máquina te dar a resposta mais adequada daquilo que você precisa. Mas sempre vai ser preciso, talvez, um ser humano. Eu não vou dizer sempre, porque sempre é uma palavra muito poderosa. Mas hoje é importante ter o um ser humano para revisar e observar, né? Às vezes até consertar o que a máquina está fazendo. A grande vantagem é que ela consegue criar mais rápido do que a gente.
E aí, Renato, temos fogo no parquinho já ou você está aí só esperando para colocar gasolina nisso tudo?
Veja, eu estou escutando aqui fazendo uma reflexão, né, do qual que é a importância, né, da gente falar de inteligência artificial. Primeiro, eu não acho assim, essas perguntas que a gente está colocando aqui, não, porque a inteligência artificial ela traz insights, mas nós vamos precisar do ser humano. Para mim, isso tem tempo e está com os dias contados. Para mim, sim, a inteligência artificial vai substituir a grande maioria dos trabalhos, e não é à toa que a gente tem pessoas como Bill Gates propondo um imposto sobre o uso dessas tecnologias, para que esse dinheiro arrecadado pelo Estado seja redistribuído pela grande massa da população, que vai perder os seus empregos e não vai ter mais como competir no mercado. Então, a gente tem aí uma questão muito grave, olhando do ponto de vista de como que a gente vai se organizar enquanto sociedade. Quando eu vejo Elon Musk falar que precisamos parar inteligência artificial, para mim já é o medo dele pelo fato de que ele ficou para trás, né? Então, ó, quem está bem desenvolvido para a gente chegar aí, né? Tanto que foi trazido aqui, ele montou aí uma nova empresa para desenvolver inteligência artificial. Então, para mim, o que é importante dentro desse mar maluco é a gente viver o presente. Se eu parar hoje para me preocupar que a inteligência artificial vai tomar o meu trabalho, provavelmente vai, se vai ser em 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu não sei, eu vou estressar com algo que é futuro e vou prejudicar o meu presente. Então, se eu pudesse deixar aqui uma dica para quem está escutando, foque no teu presente, dê o teu melhor para o dia de hoje e garanta hoje o teu futuro, porque eu sei como vai ser amanhã, infelizmente.
Muito bem, estamos diante então de um futuro muito mais incerto do que certo. Já dizem e discutimos que esta mudança ela não é evolucionária, ela é uma mudança revolucionária, ou seja, ela é algo disruptivo, é algo que quebra, né, diante do que a gente vinha seguindo. Nós temos aqui duas participações do Cleverson, né, que foram duas perguntas muito muito boas assim. E até convidei, né, o Cleverson para subir aqui para a gente bater esse papo também. A primeira pergunta foi, né? A IA estaria nos lembrando que somos humanos? Isso é bastante profundo e bastante reflexivo, do ponto de vista do que está acontecendo. E a segunda pergunta aqui e essa daqui muito poderosa também, como estimular novas perguntas e criatividade? Porque essa segunda pergunta ela tem um incremento de sistema educacional, de como sistemas educacionais, como nós fomos moldados enquanto pensadores, né? Ou executores, ou os dois juntos, não importa. Mas isso vai ter um reflexo profundo na sociedade, né? Então, Cleverson aceitou aqui, né? Com a mão levantada, vamos tentar subir ele aqui. E enquanto a gente tenta subir o Cleverson aqui, qual que é o pensamento, a reflexão de vocês sobre essas duas profundas perguntas aqui?
Vamos começar por essa questão de ser lembrado, né? Pelo que você quer ser lembrado? Tá? Por que que a raça humana quer ser lembrada? E qual que é o estímulo que todo ser humano tem antes de transcender, antes de ir para planos futuros ou antes de deixar de existir? Ser lembrado? A questão é que o ser humano sempre procura esse legado para deixar para uma futura geração, seja por ego, seja por conhecimento, seja pelo que for. Mas um dos motivadores que fazem os seres humanos continuarem a prosseguir, evoluir e principalmente se desenvolver, isso num caráter pessoal, é o fato de poder ser lembrado. Tentar deixar algum legado é importante. A IA, ela é um legado desse início de século, vamos dizer assim, essa transição de um século de operações de fábrica para a gente ir para esse novo século em que as coisas estão muito mais automatizadas e os robôs estão dominando o mercado de trabalho, talvez, né? Mas o que de fato importa para o ser humano, E aí eu vou trazer algumas questões mais na linha transcendente do que efetivamente um discurso, né, sobre o material. A grande preocupação é aquilo que é intangível, é o conhecimento humano, que ele vai ser um reflexo. É notório que sim, as IAs vão chegar a conclusões muito mais rápido do que nós, vão trazer essas respostas, como o Usha nos trouxe, de que teremos inteligências artificiais que terão a resposta muito antes das nossas perguntas, e essas já serão previstas por algoritmos. Então nós podemos ter um futuro em que não teremos que dizer quais são as nossas necessidades, mas provavelmente essas máquinas já vão poder interagir e determinar quais são as soluções. Mas aí vem a questão do ser humano. O ser humano, ele não é feito simplesmente como uma massa material, mas ele procura sempre essa transcendência. Eu não falo isso espiritualizando, mas eu falo isso de transcender o espectro do hoje, poder trazer algo para o futuro, poder trazer mudanças. E eu acho que a gente já consumiu bastante material cinematográfico de distopias que dizem que as máquinas vão dominar e vão nos escravizar, mas de fato o que pode acontecer é algo além. Acho que o ser humano em si, ele vai continuar perpetuando novas ideias, a criatividade não vai continuar existindo, nós vamos também nos adaptar e vamos deixar o legado de outras formas. E na segunda pergunta que eu já estou me estendendo, eu acho que eu meio que respondo isso com essa questão. O ser humano, ele sempre foi adaptativo e transcendente. Ele nunca se preocupou, né? Na verdade, a humanidade em si nunca se preocupou em não evoluir e não deixar algo para trás. Eu acho que as perguntas que vão existir, elas podem ser circunstanciais, ou, né, uma pergunta do tipo, o que será de amanhã? Como, o que eu tenho amanhã? Ou, o que pode acontecer amanhã? E tudo isso é circunstancial. Só que sempre existem as pessoas que vão quebrar essa barreira da circunstância e vão trazer novas questões para a gente. É muito do ponto de vista. Não sei se eu me fiz entender, mas eu abro o espaço aí para meus colegas também.
Bom, o Cleverson tá na área aqui, já subiu, já pode falar também.
Então, bom dia a todos. Prazer, sou o Cleverson. Eu sou a mistura brasileira, de um pouquinho de cada etnia. Então, sou pardo, tenho cabelos castanho claro, olhos castanho claro, sou com blazer azul marinho e uma camisa azul clara. Inclusive, por coincidência, ontem eu estava num meetup que estava debatendo sobre inteligência artificial, e um dos pontos do Benny que estava na mesa redonda ali, digamos, para debater sobre o tema, ele comentou sobre a relação entre ele e a filha dele. E daí ele comentou das perguntas tradicionais, que é clichê, digamos, quando, tipo, a filha vai buscar no colégio, perguntar como foi o colégio, você está bem? E daí tem um ponto que faz nos lembrar, digamos, o que nos torna humanos são as emoções. Daí ele começou a inverter a pergunta. Ele passou a perguntar assim, qual a parte foi mais legal do colégio hoje? Ou o que te deixou triste? E ela começou a formular, digamos, a descrever as emoções. Então, pegando esse mesmo exemplo, o médico, quando ele utiliza a IA para verificar quais pesquisas vão auxiliar melhor ele em relação ao tratamento de câncer, pensar como ele está desenvolvendo as habilidades que são humanas para ele utilizar esse tempo que estará disponível, Jones, a partir do momento que a IA vai auxiliar com coisas que demandariam mais tempo e que eu proporcionalmente desafiaria ele a lidar com a parte das emoções. Então, eu vejo que a IA, ela está nos provocando a lembrar que nós somos humanos, indo para uma parte mais filosófica, debate sobre a consciência, e até mesmo entre os entusiastas de tecnologia, que debate se seria inteligência artificial ou um agente inteligente. E eu particularmente visualizo que nós estamos no processo de aprendizagem em relação tanto à IA quanto a lembrar que somos humanos. E assim eu concluo a minha fala.
São reflexões, Cleverson, muito legais essas que você está trazendo para a gente, porque eu acho que é natural a gente começar a olhar mais para a gente, né? O Renato, por exemplo, falou que é uma questão só não é de que de se vai substituir o ser humano, mas quando, né, Renato? Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, daqui a 5 ou 10 anos. E eu acho que o que o Cleverson nos traz é uma reflexão que é muito legal. Como é que o ser humano vai pensar sobre si daqui a alguns anos, sobre o seu papel, preocupações com relação ao trabalho. Eu acho que isso tudo faz parte da nossa nosso momento, né, de discussão, onde várias pessoas alertam sobre isso, alertam sobre aquilo, né? Mas eu acho que a gente não tem resposta hoje para isso, né? Acho que a gente pode conjecturar algumas coisas, pensar, mas é difícil prever, né? O Gilo também falou sobre o mundo futuro é muito mais incerto do que certo. E eu acho que é exatamente isso, né? A gente não tem como prever mais tanta coisa. A única coisa que eu acho que é possível prever, pela nossa característica como ser humano, é que de alguma forma a gente vai se adaptar. Que de alguma forma a gente vai se adaptar. Espero que de maneira positiva, né? Eu não penso, né, Júlio? Você falou ali sobre que a gente consumiu também vários filmes, séries apocalípticos, com máquinas dominando o mundo e tudo mais. Eu acho que isso também fica muito no subconsciente, né, gente? De pensar, ainda mais quando alguém vem, um grande especialista vem e alerta a gente sobre isso, a gente começa, claro, a conectar com a cultura popular, a cultura pop dos filmes, dos cinemas. E eu acho que esse medo faz parte. Mas eu vou fazer coro com o Renato de dizer o seguinte: vamos pensar no hoje. Isso está acontecendo hoje? Não, acho que a gente está começando a se preocupar com isso para o futuro, né? Mas não, acho que não é motivo para a gente ter ansiedade, para a gente se preocupar no hoje. Mas, claro, se preocupar com o futuro faz parte da nossa existência, pensar a longo prazo, pensar em futuro, mas não com tanto tom apocalíptico.
Vamos lá. O Sol um dia vai acabar, né? Um dia a nossa estrela aqui do sistema solar vai desaparecer. O planeta Terra provavelmente vai ficar inabitável muito antes. Provavelmente não, isso é uma certeza. O planeta Terra vai acabar, né? Vai deixar de existir. E a humanidade vai acabar muito antes do que tudo isso. Eu estava vendo, né? A ciência vai trazendo evidências. A evidência de que Vênus já teve água corrente em estado líquido, né? Que Marte já teve água em estado líquido, que existe água não em estado líquido, congelada, na Lua. E aí a gente começa a se perguntar, né? Poxa, mas por que é tão difícil a vida inteligente? E uma das teorias, e olha que engraçado, né? Essa é uma das teorias do porquê é muito difícil a vida inteligente. E assim, uma das teorias diz que a vida inteligente começa lá a manipular o átomo, a física quântica, tal, e o que ela faz é se autodestruir, né? Seja com bomba atômica, nuclear, de hidrogênio, sei lá. De alguma maneira ela consegue se autodestruir. E isso é interessante, né? Quando a gente olha para esse viés e a gente percebe que, cara, a grande mudança, né? Se a gente pensar em inteligência, 4 bilhões de anos aí, mais que tem o planeta Terra, a gente está falando de 2 mil anos. A gente pode falar que é do século XIX, né, dos anos 1801 para frente, que a gente começa a ter assim uma mudança exponencial na nossa sociedade, no mundo, na humanidade. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente colocando a vida inteligente aí, ainda que seja uma inteligência não humana. E tudo que eu vejo, assim, para mim, única coisa, para quem aí tem um viés mais religioso, é que a gente se aproxima do fim da humanidade, né? O fim do mundo. Isso vai ficando cada vez mais claro e é algo que a gente tem que aceitar que uma hora vai acabar. Aliás, quando eu nasci, a única certeza que foi me dada na vida é que um dia eu vou morrer. E quando a gente começa a trazer essas visões sombrias da IA, do que vai acontecer, das mudanças, eu tenho a preocupação de que, no fundo, a gente só está vendendo ansiedade para as pessoas. O que a gente está oferecendo para o próximo não é amor, não é compaixão, não é uma oportunidade melhor. O que a gente está vendendo para os outros é medo e ansiedade. Ansiedade com um futuro que é incerto, mas que a gente sabe que vai acabar, se na geração, na do meu filho, do meu neto, bisneto, tataraneto, não sei, mas uma hora vai acabar. E aí é o seguinte, cara, como é que a gente se livra dessa ansiedade? Como é que a gente sai desse emaranhado que a gente vive, que parece que tudo que vem de notícia é notícia ruim, gera ansiedade, gera medo? Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, ela estava falando que ela não anda mais na rua. Cara, a gente tem que, sabe, parar de viver do medo e viver buscando o que que eu quero para mim, qual realização que eu quero para mim. E se eu pudesse deixar aqui algumas provocações para quem está escutando a gente, vamos se preocupar menos com o futuro que é incerto. O que que você tem hoje? Qual que é o teu problema hoje que você busca resolver? O que é que te incomoda hoje? Quais são suas dores hoje? E, obviamente, se você puder usar a IA a seu favor, então use e abuse do que a gente tem hoje de tecnologia, de ciência, a seu favor, e não ficar estimulando do problema que isso vai trazer na frente. Sabe, o que que você tem hoje? Qual que é o teu problema? Você tem insônia? Você dorme mal? Você tem medo de perder o trabalho? Sabe, toma ação. Qual que é a atitude que você precisa tomar hoje para mudar o destino da tua vida? E como que você pode usar essas fontes, né, beber dessas tecnologias para ajudar a impulsionar essa mudança que você quer para você? Porque a mudança na tua vida não vai acontecer porque você escutou alguém falar bonito. A mudança na tua vida vai acontecer porque você tomou atitude. Então, tomem atitude hoje, sabe? E usem o que a gente tem de tecnologia mais avançada em seu favor. Essas são aí os meus centavos de Bitcoin aí para esse nosso debate.
Queria só aproveitar aí a fala do Rucha sobre essa questão da informação, né? Que hoje o que a gente sabe é que a ansiedade vende, né? Ela ativa lá o nosso cérebro, justamente no ponto de atenção, ficamos hiper ligados, hiper alertas e começamos a olhar o mundo ao redor como uma ameaça, né? E é interessante isso porque é o que vende, né? É o que vende é. Não é, por exemplo, a gente falar de home office como uma forma saudável, mas vender o home office está acabando. Os CEOs das empresas estão falando que foi a pior decisão. E não falar o problema de verdade, que é a comunicação, que é não saber planejamento, ou no caso da IA, essa perspectiva de não saber como será aproveitado, de não saber como vai conseguir aproveitar as novas tecnologias, e às vezes a gente tem que ser meio que early adopter para se jogar primeiro de cabeça para poder ver até onde está a altura, né? Mas é notório que a gente vai se deixando levar muito mais pelas polêmicas do que efetivamente por uma vida mais saudável, de como isso vai me ajudar. Então, eu vou me encerrar por aqui.
Uau, muito bem! Sensacional, galera. Ah, adoro essas reflexões, esses pensamentos, essas questões todas que vocês trazem, né? Sobre questões apocalípticas, momentos. É, sim, tem uma mídia aí toda envolvida por trás que nos levou ao medo, né? A gerar medo, né? Mas, poxa vida, a pandemia veio, né? Não é um evento global, mundial, não adianta a gente fugir disso. E ela potencializou exatamente as conexões, né? E Renato, você é um cara de liderança, você é uma pessoa que trabalha diretamente influenciando lideranças. E vamos lá, Renato. A liderança hoje também está muito preocupada, porque a forma de liderar mudou bastante. E aí a gente adiciona este elemento, né? Disruptivo, este elemento que está trazendo para a sociedade elementos ainda mais incertos, dá um certo pavor, digamos assim, ou uma certa, um certo maior grau de incerteza no que já era incerto.
Então, vamos lá. Eu gostei dessa sua provocação, Gildo, mas o que que mudou efetivamente na forma de liderar? A gente consegue fazer um brainstorming aqui e tentar sair daqui com alguns insights? O que que mudou na forma de liderar, na opinião de vocês?
Ó, para mim, tá? Para mim. A gente tem um movimento, claro. Se a gente olhar para produção, produtividade, ela acabou. Os números então, demonstram isso na maioria das empresas, né? Ela não diminuiu efetivamente, né? As pessoas meio que aprenderam, entenderam como ali se auto-organizar, se autogerenciar, algumas sim, outras não, mas de forma geral a coisa andou. E o estado de presença, que é aquele estado mais de, olha, deixa eu controlar o que você está fazendo, né? Ele era um modelo mental e organizacional de, sei lá, 90% das organizações. Né? Estou chutando esse número, gente. Mas era um número que ele não era baixo, ele era alto. Os líderes, então, procuraram e tiveram que se reinventar do ponto de vista de observar aquilo que estava sendo entregue, o valor daquilo que aquilo entregava para o cliente, né? Ou seja, um jeito diferente que você teve que se arranjar ali para. Você não tem mais controle sobre o que a pessoa está fazendo na casa dela, você não está de olho nela. Então, isso já é absolutamente impensável há 4 anos atrás. Era impensável isso em escala 4 anos atrás. Hoje, a gente sabe que é um modelo que ele sim, ele funciona, ele dá certo. Vai precisar, obviamente, de tecnologia, de uma série de protocolos, né, de processos envolvidos. Mas que dá certo, que funciona. E aí, Renato, esse novo componente, que é o componente de que será que a gente precisa desse direcionamento da forma como está sendo dado por essa liderança? Porque isso impacta também. Isso também é uma questão bastante importante de se avaliar, e as lideranças também estão olhando para isso. Eu não sei mais delegar, eu não sei mais como fazer isso. E de que forma fazer isso? A gente tem que lembrar que liderança também é gente. Então tem uma insegurança e uma incerteza daquele lado também.
Ô, Gildo, a insegurança e incerteza existem de todos os lados, né? Mas vamos lá, eu acho que a gente tem aí alguns pontos interessantes aqui nessa sua fala e nessa sua provocação. Então, primeiro ponto, a gente está num momento Você falou que deu certo, né? Deu certo, a questão de trabalhar de casa por conta da pandemia. Eu tenho algumas dúvidas, né? Porque se tivesse dado certo, não teria um volume de empresas extremamente alto falando: galera, acabou o trabalho de casa, vamos trabalhar do escritório. E também não teria as empresas, mesmo aquelas que ainda estão flexibilizando, falando: não, mas 2 vezes por semana é presencial, né? Depois vai aumentando para 3, para 4, para 5. Então, assim, falar que dá certo, que deu certo, eu acho que talvez ser um pouco otimista demais. Eu acho que foi o que tinha para fazer naquele momento de pandemia. Ora, se ninguém pode vir para o escritório, a gente vai ter que dar um jeito de rodar, seja lá como for, de uma outra maneira, né? E a gente foi. Muitos se adaptaram no forceps, né? Quantos restaurantes aí eram contra o delivery e tiveram que fazer delivery da noite para o dia? Mas, assim, não que isso seja o grande modelo de negócio que o restaurante tenha ficado feliz, mas evitou que ele fechasse as portas, né? Quando a gente fala de liderança, o que eu observo? Você falou que, porque antigamente tinha muito essa questão de ser diretivo, né, o comando e controle. Vamos lá, vamos ser honesto aqui. Quem está aqui, quem está escutando, quem vai escutar nos podcasts, ao longo da tua experiência enquanto ser humano, quantos chefes tóxicos você teve, quantos chefes comando e controle você teve e talvez tenha até hoje. Então, eu acho que a gente está no momento de mudança. A liderança está perdida, isso é um fato. Porque você tem uma nova geração surgindo com outros valores, você precisa trazer inovação para o teu contexto de operação. Antigamente era operação apenas, né? A empresa definia o processo como tinha que ser e, cara, pessoal repetindo o processo. E para repetir processo, cara, talvez o Taylor esteja certo, né? Que as pessoas têm que, né, ser cobradas, tal, porque elas precisam entregar a maior produtividade do mundo e lá repetir processo. Quando você traz inovação no contexto de operação, eu não inovo cumprindo ordem, né? Cumprindo ordem processual. Para inovar, eu preciso me questionar sobre o processo. E aí eu acho que tem um outro problema extremamente grande, e aí eu deixo aqui algumas dicas aí para o líder que está aqui hoje escutando, e que quer entender melhor. Porque, assim, a gente vive um momento, não, a liderança tem que ser democrática, ela tem que escutar todo mundo, e aí o líder fica com medo de ter um comportamento mais diretivo, quer tratar todos os colaboradores de forma igual, e não, os colaboradores estão em momentos diferentes da carreira deles, né? E quando a gente olha para esse conceito de liderança situacional, que as pessoas confundem, tem gente que acha que liderança situacional é quando a pessoa é vista como um líder pelos amigos, né, pelos pares, mas que ela não tem o cargo, né? Então, tem gente que acha que liderança situacional é ser líder sem ter o cargo de liderança. E não é nada disso. Liderança situacional, sob conceito, é você entender qual que é o momento do teu colaborador e ter o teu comportamento com ele e definido pela maturidade dele. Então, dois grandes comportamentos de um líder é o comportamento de apoio. O que é o comportamento de apoio? Eu perguntar: ah, e aí, Ju, o que você acha disso? Como que a gente consegue melhorar? E se fizer assim, na tua opinião, o que gera? Onde a gente pode inovar? Quais oportunidades que a gente tem? O que a gente deve parar de fazer? Esse é o comportamento de apoio, incentivar o colaborador. Mas tem um outro comportamento que é o comportamento diretivo, que é quando eu falo: Gildo, é assim que você vai fazer. Ah, mas, não, Gildo, esquece. Vai fazer assim, ponto. Né? Eu mando, você obedece. E isso virou algo abominado, né? Mas não deve ser abominado. Isso tem a ver com o momento profissional da pessoa. E a gente fala que quando a pessoa chega na função, né, ela é o principiante entusiasmado, porque se ela chega com muita energia, com muita ideia, achando que vai revolucionar o mundo, mas é um principiante, não sabe nem o arroz com feijão, não sabe nem o que dá certo e por quê. E aí ela vai chegar com muita ideia, mas você precisa ser mais diretivo. Você vai ter que falar: olha, nesse momento você vai fazer como eu estou dizendo que é para fazer. Por quê? Porque você não tem experiência aqui, você nunca viveu esse cenário. Você pode ser muito bom na teoria, no livro. Aliás, por isso que acho que a agilidade perdeu muito o brilho, né? Muita gente com o livro querendo desdobrar, né? Um principiante entusiasmado com o livro, com a ideia, querendo mudar um contexto e uma cultura que não vai mudar só porque tem o conhecimento do livro. Então, quando você tem um principiante entusiasmado no seu time, você tem que ser mais comando e controle com ele. E aí, esse principiante entusiasmado, ele vai virar o aprendiz desiludido. O que que é um aprendiz desiludido? Ele vai começando a se desiludir com aquele monte de ideia, achando que ele vai mudar o mundo, vai percebendo que a empresa tem um ritmo de funcionamento, vai começando a compreender o processo da empresa, por isso o aprendiz. E quando ele vai virando aprendiz desiludido, o que que você vai fazendo? Vai diminuindo o seu comportamento diretivo. Então, você, como líder, você começa a dar mais, um pouquinho mais de liberdade para ele e começa a aumentar o seu comportamento de apoio. Para o principiante aliás, para o principiante entusiasmado, eu dou a ordem. Para o aprendiz desiludido, eu começo a contar para ele por que que ele deve fazer dessa maneira, né? E começo a incentivar ele, começo a levar mais perguntas para ele, fazer com que ele comece a pensar um pouco também, entender, ó, agora que você já conhece o nosso processo, como que tudo que você aprendeu lá atrás pode ajudar, né? E aí ele vai continuando na operação dele, ele vira o executor hábil mais hesitante. O que que é o executor hábil mais hesitante? Cara, ele já aprendeu o processo que ele faz, ele já executa muito bem. Mas óbvio, aquele teu comportamento diretivo do começo minou um pouco aquela vontade de mudar o mundo, né? Então, o executor hábil mais hesitante é o momento onde você vai praticamente zerar o teu comportamento diretivo, você vai ampliar o teu comportamento de apoio e você vai começar a apoiar esse teu colaborador. Para quê? Para que ele se transforme no realizador autônomo. O que que é o realizador autônomo? É aquele problema que você arma a bomba, põe na mão dele, vai tomar o café, porque você sabe que ele vai resolver tudo sozinho, vai desarmar a bomba e vai fazer a coisa ficar brilhando, né? Agora, o que que é interessante? Você só deve delegar trabalho para o realizador autônomo, aquele que não precisa nem de comportamento diretivo, nem de comportamento de apoio. Qual que é o problema que eu vejo com a liderança hoje? Não tem consciência desse modelo de liderança situacional do Ken Blanchard, e o que que ele faz? Quer delegar para o principiante entusiasmado. E aí você vai gerar problemas e não vai entender, ah, poxa, mas eu dou liberdade, ele não faz. Hã? Vai para o aprendiz desiludido, delega para o aprendiz. Não, não, não. O principiante entusiasmado precisa de direção. O aprendiz desiludido precisa de treinamento. O executor hábil mais hesitante precisa de apoio. E é o realizador autônomo que você tem que delegar. Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho dessas questões. Eu acho que quando o líder passa a entender que a função de líder, ela tem que ser de acordo com o momento do colaborador, né? Isso torna esse líder uma pessoa muito mais incrível, porque não é sobre ser legal com a pessoa. O que que o ser humano quer? Ele quer ser desafiado, ele quer ter prazer e propósito no que faz. Só que isso é uma jornada. E se o colaborador entra esperando resultados rápidos, né? Ele quer entrar em um mês já ser promovido, em 3 meses já ser chefe. Existe aqui um problema e o gestor, o líder ali, precisa ajudar esse colaborador a entender que existe uma jornada e que ele está lá para apoiar nessa jornada. Bom, falei demais aí, deixa eu dar espaço para todos. Obrigado.
Adoro! José, temos novidades em inteligência artificial que pode ajudar esse líder?
Nossa, eu acho que tem muita coisa, muita, muita novidade. Primeiro que, vamos lá, essa semana o que bombou nas redes foi o Google, né? O Google conseguiu alcançar e está disputando essa grande concorrência, né, de IA com a Microsoft e com a OpenAI. Já lançaram assim com tudo, né? Por exemplo, soluções para serem incorporadas no Google Docs, que são os documentos, como se fosse o Word, né, que é da Microsoft, mas o Docs do Google, para planilhas, soluções para quem quer codificar alguma coisa, Enfim, toda a plataforma do Google, a promessa é que até o buscador, né, do Google também já tenha a IA deles, que é o Bard, assim como o da Microsoft hoje com o Bing utiliza a OpenAI para fazer isso, né? Então, eu acho que o grande boom foi o Google essa semana. A gente vai, eu acho que ao longo das próximas, entender melhor como é que isso vai funcionar, como é que isso vai ser, porque a Microsoft também está no páreo, já lançou também várias, já fez vários anúncios, soluções integradas para plataformas de trabalho. Então, ou seja, quando a gente pensa em trabalho, já tem muita solução aí disponível, né? Mas, ó, pensando aqui do ponto de vista do gestor, do líder, a gente tem muita tecnologia bem interessante, né? Algumas aqui, vamos citar uma que eu achei sensacional. Tem uma que é a Assembly AI. O que que ela faz? Ela ajuda você com as reuniões. Então, por exemplo, sempre que você tem uma reunião com a sua equipe, uma reunião online, no caso, né? Você pode ter um assistente de IA, um robozinho, que vai justamente estar tá lá captando tudo que está sendo discutido, resumir para quem não participou, por exemplo, ou se você quer lembrar o que foi discutido na reunião anterior, os pontos mais importantes. Ou seja, você já tem um secretário ali de reuniões bem habilitado para fazer tudo isso. E mais, você pode usar essa tecnologia para pegar um vídeo, fazer o upload e a IA vai te dizer basicamente o que foi discutido naquele vídeo. Então a gente está assim num momento de efervescência muito, 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 muito grande, né? Mais uma vez, do ponto de vista do líder, empresas que têm os seus regulamentos e tudo mais. Muitas vezes esses regulamentos são, vamos pensar em termos de compliance, em termos de LGPD, várias coisas, né, que são importantes para uma empresa. E esses documentos eles são escritos. E a gente também tem o PDF GPT. E você pode, por exemplo, subir na plataforma esse PDF e fazer perguntas e conversar com a inteligência artificial, onde ela vai te responder. De acordo com aquele documento que está lá, você pode obter as respostas que você precisa, né? Então, ou seja, a gente está aqui cheio de possibilidades, de ferramentas para líderes, para as equipes de modo geral. E outra, né? Acho que alguém comentou lá no início que, poxa vida, e o metaverso, né? De repente flopou tudo. E eu acho que talvez não seja bem assim, né? Ainda agora a gente estava falando também sobre o trabalho remoto, que as coisas não ficaram tão bens assim. O Renato comentou que se tivesse ido tão bem, por que que as grandes empresas estão voltando para o trabalho presencial, né? Mas eu tive contato com uma plataforma, acho que tem 2 semanas atrás, que é um metaverso. É um metaverso voltado para trabalho e ele tem ali também um assistente, um botzinho, né, com IA, que te ajuda, que, por exemplo, você está numa reunião com os colaboradores, ele também vai te ajudar a pegar pontos principais, vai te ajudar com alguns detalhes. É tipo como se você tivesse, né, no metaverso e tem lá um robozinho também, tem o seu avatar, e tem um robozinho lá que vai te ajudar com alguns detalhes, né, com o que você precisar. Então, ou seja, é relativo, né, com relação ao metaverso. Talvez, de novo, né, a gente está associando o metaverso com IA. Então, são duas tecnologias que ao longo dos últimos anos foram tão faladas. Eu acho que metaverso foi tão falado quanto IA agora, né? Mas como a hype hoje é IA, pouco se fala do metaverso. Mas eu achei interessante citar esse exemplo que une um pouco das duas tecnologias.
Muito bem, adorei aí as dicas, o Renato trazendo esses pensamentos aqui. E a gente vai para o nosso momento Save the Date. Ah, esse momento Save the Date é incrível, porque a gente gosta deste calor humano, né? Trabalhar no remoto, mas se encontrar em eventos incríveis. Alisson, eventos incríveis, notícias quentinhas chegando aí. Do que a gente vai estar tá falando aqui, Alisson? Bora lá, bom dia!
Bom dia, Gildo, bom dia, mestre Renato Ucha, Júlio Cleverson, pessoal que está aqui em cima, José falando de IA agora. Primeiramente, deixa eu só agradecer aí, meu amigo Renato Ucha, por trazer o assunto de liderança situacional. Quanto tempo que eu não ouvi isso sendo explanado com tamanha propriedade. Eu lembro que em 2009, 2010, na IBM, eu ministrava um curso para primeiros líderes que chamava Future Leadership Generation, que basicamente tratava da liderança situacional do Kenneth Blanchard, né, baseado no Liderança e o Gerente Minuto, que é um livrinho de cabeceira. Então foi muito bom ouvir falar, e de fato uma coisa que está super esquecida. Acho que está o excesso de principiantes entusiasmados, agilistas aí tentando mudar o mundo, pode ser talvez a base ou a origem de muitos dos problemas que a gente está enfrentando hoje. Mas eu estou aqui para trazer uma boa e uma má notícia, né? A boa notícia é que a gente está há uma semana e um dia da realização do Caipira Ágil, que vai rolar aqui em Campinas, na Unicamp, no próximo dia 20, das 9 da manhã, oficialmente até às 19 horas, né? Mas a gente já tem conversas aí de pré-happy hour, de pós-happy hour, e assim vai. E a má notícia é que os ingressos esgotaram, já ontem, no período da tarde, esgotaram os ingressos, tá? A gente teve uma procura bastante grande. Depois que a gente anunciou que a gente estava com 80% dos ingressos vendidos, em 2 dias, praticamente foi tudo embora. Então, respondendo, tem bastante gente mandando e-mail, bastante gente me pingando individualmente, perguntando se vai ter novos lotes de ingresso ou mais. A gente tem, primeiramente, uma restrição física, né, tamanho do local, para mais gente. Todos os pedidos em si já foram fechados. Então, a princípio, a gente não tem um plano de colocar mais ingressos à venda, mas a gente vai conversar essa semana, entre os organizadores, talvez encontrar alguns ingressos remanescentes, né, baseado naquelas pessoas que acabam não indo. A única forma de você ficar informado se vai rolar algum ingresso remanescente ou não é acompanhando nas nossas redes sociais. É lá que a gente publica primeiro as informações. Então a gente está no LinkedIn, no Insta, no Facebook e no Twitter. Você consegue qualquer informação que a gente vá ter, né, que a gente vá tomar relacionado a isso, vai ser publicada lá para compartilhar com vocês. Mas a princípio esgotamos os ingressos do Caipira.
Palminhas subiram aqui, Universo Ágil aí no apoio desse evento incrível e sensacional. E temos mais uma pitadinha aqui muito boa, porque sexta-feira que vem é um episódio especial. É ou não é, Alisson? Porque a gente começa o
Opa!
esquenta deste caipira aqui, já é um sucesso.
É verdade. Vamos falar um pouquinho mais sobre as origens do Caipira, o Caipira que está na sua 10ª edição. Então não é um evento novo, né? É um evento que parou durante a pandemia. A gente acabou optando, a gente até pensou, começou a desenhar um Caipira online. Mas chegou um certo momento na pandemia que os eventos online também ficaram um pouco cansativos, né? Eu lembro que logo que começou a pandemia, eu assistia evento na Suécia, na República Tcheca. Eu estava assistindo todo tipo de evento várias vezes por semana. Mas depois de uns 3, 4 meses dessa empolgação, eu não aguentava mais, abrir o laptop para trabalhar, quanto mais para fazer eventos. Então a gente acabou optando por não fazer o Caipira nesse período de pandemia. E agora a gente está voltando aí para a Unicamp, né, para onde tudo começou. E aí na sexta que vem a ideia é a gente contar um pouquinho de como é que começou essa iniciativa do Caipira Ágil, né? De onde é que saiu essa ideia, por que que se começou a fazer, né? Eu sou relativamente novo nessa organização, eu estou desde 2019 na organização do Caipira Ágil. Mas isso começou lá atrás com uma galera muito boa. A gente ainda tem, a gente vai ter No Caipira, dois dos organizadores originais, dois dos caras que tiveram a ideia lá atrás, lá em 2011, vão estar com a gente, que é o Alan Braz e o Rafa Jaguar. Mas tem muita história para se contar. E, inclusive, falando em história, a gente está veiculando agora, desde ontem, ontem ou antes de ontem, a gente começou a postar alguns vídeos com o pessoal contando o causo do Caipira. E tá bem legal, tem bastante coisa interessante surgindo lá, então dei uma olhada lá, principalmente no LinkedIn e no Instagram, onde a gente está postando esses causos, porque tem, para quem nunca foi no evento, é muito legal entender como é que é a atmosfera. O Caipira, ele é um evento diferenciado, e para quem já foi, dá para recordar, né? Dá para lembrar de edições passadas aí, de coisas super interessantes que aconteceram nesse evento ao longo dos anos. Mas a gente está esperando todo mundo que correu e conseguiu o ingresso lá no próximo sábado, e quem sabe a gente traz alguma novidade durante a semana, então acompanhe a gente lá para ficar sabendo primeiro.
Maravilha, então temos dois save the dates, 7h31 da manhã aqui conosco no Jornal Ágil Especial Caipira Ágil, né? E vamos ter aí esses convidados, um pouco deste contexto histórico, então já vem para esse aquecimento aí do que está demonstrando aí ser este evento maravilhoso aqui, né? Que eu sou de Campinas também, né? O Alisson aqui, um querido, né? Então a gente vai estar todo mundo lá, né? E é gostoso a gente fazer essa troca, fazer essas conexões, estabelecer, portanto, aí essa rede de relacionamento tão bacana que é, de profissionais tão bacanas que tem, né? E galera, eu gostaria de conversar e falar aqui com vocês um pouquinho do que aconteceu aqui dentro do Jornada Ágil esta semana, né? Foi uma semana bastante movimentada, foi uma semana bastante incrível. Daqui a pouquinho, às 9 horas, nós vamos ter aqui, né, o Jornada. Ó, o Jornada, é o Agilidade Inclusiva, um programa incrível para você, feito para você aí, né? Então, bora lá, porque a gente vai começar aqui pelo último sábado com a Liana Lopes e Deisa Marques, né? Trazendo ali para a gente os destaques do Web Summit Rio 2023, né? Se você foi ou não no evento, vale muito a pena conferir esse bate-papo, né? E fique por dentro aí, que tem insights maravilhosos ali, tá bom? No domingo, na Evolução Ágil, né? A gente recebeu o expert Humberto Neto para conversar com Cíntia Sanches, né, sobre ayahuasca e autoconhecimento, né, como destravar aí, sob uma perspectiva da evolução ágil, de dentro para fora. Foi um papo bastante legal, vale a pena você conferir. Eu confesso para você, disruptivo para mim, foi assim, bastante interessante, tá bom? Mas aí cada um vai tirar as suas conclusões, né? Fique à vontade para isso. Muito show! Já na segunda-feira, a Patrícia Santos, né, recebeu a expert Luísa Cardoso e conversaram sobre empreendedorismo e autogestão de carreira. Momento super oportuno, um papo muito importante, muito bacana, visto que a gente está passando por momentos de layoffs aí, uma série, reformulação em questão de gestão, uma série de coisas acontecendo no mercado. Então, papo muito bom. Na terça-feira, recebeu aí o Alan Araújo para falar sobre agilidade e governança, né? E foi mais um episódio incrível aí, né? E Sara Branco também esteve presente de novo aí, né? Na quarta-feira, né? Como expert, e aí para falar com a Liana sobre design thinking e família, ferramenta muito utilizada dentro das organizações, para fazer aí um discovery, né? E quinta-feira foi aí mediação de conflitos, né, para uma cultura de agilidade nas organizações, né? O papo aí foi com Fábio Baldini, com o expert Juliano Scusel. Este papo foi assim de tirar você do centro, né, daquele lugar de conhecimento. O Juliano trouxe elementos aí incríveis sobre a questão de mediar conflitos, né, aquele momento de calor. Então, semana incrível. Tivemos ainda, né, coisas muito bacanas acontecendo às 7h31 da noite. Nós tivemos ali o Líder Ágil que aconteceu, né, um papo super, super bacana, super legal, né, essa semana. E acompanhe a gente aí em todas as redes sociais, né, compartilhe, pergunte, interaja com todos nós. E aqui eu já deixo, né, o meu agradecimento final desta sexta-feira, desse sextou, e já trabalhando aqui para produzir né, para fornecer conteúdo de qualidade aqui para vocês na sexta-feira que vem, Jornal Ágil e Caipira Ágil juntos para fazer aí este trabalho incrível. Bora lá, fiquem à vontade os convidados, Júlio, Renato, José, Cleverson, Alisson, para fazer as suas considerações finais. É com vocês.
Pessoal, eu vou pular aqui e passar na frente, peço desculpas, mas eu estou aqui, preciso já sair, já estou até atrasado com minha agenda, mas eu quero agradecer a todos, pela presença, por estarem aqui, por acompanharem essa discussão. Alisson, muito obrigado pelas palavras agora no final aí sobre liderança situacional. Júlio, José, parabéns aí pela quantidade, qualidade de informação. Cleverson, pela pergunta, pela coragem de subir aqui e compartilhar o teu ponto de vista e trazer para a gente as provocações para que a gente pudesse fazer no dia de hoje um dia melhor. E olha só, para todo mundo que tem mamães aí, esse fim de semana é o Dia das Mães. Eu quero deixar aqui um abraço carinhoso, um beijo para todas as mamães desse Brasil, desse mundão maravilhoso. Feliz Dia das Mães para vocês. Até!
Valeu, pessoal. Boa sexta-feira. Feliz Dia das Mães aí para as mamães.
Opa, pessoal, obrigado por terem ouvido, por terem acompanhado. Eu queria dizer, né, uma coisa importante. Vocês que gostaram desse episódio, querem saber mais sobre inteligência artificial? Então fiquem ligados aqui no Universo Ágil, porque essa não vai ser a primeira, não foi a primeira e nem vai ser a última vez que a gente vai falar sobre isso. Aliás, estamos preparando algo muito especial, sobre isso. E eu não vou soltar ainda porque é novidade que vem por aí, né, Gildo? Mas fiquem sempre ligados no nosso LinkedIn, no nosso YouTube, em todas as redes sociais, no Instagram também, para acompanhar as novidades do Universo Ágil. E com isso eu me despeço, um abraço a todos, sextou!
Então, celebrar uma excelente semana. Vamos ter aí mais um final de semana incrível com o pessoal, com as mães. E conectando com o tema da sala, que seria. E o que me vem em mente agora, lembrar que somos humanos, criar memórias. E a inteligência artificial está nos provocando a lembrar que somos humanos e aprender a valorar a importância de almoçar com as pessoas que amamos. Independente seja comer um cachorro quente junto, almoço no restaurante favorito, ou até mesmo um churrasco. E essa é a reflexão que eu concluo a minha fala.
Alisson, tá por aí?
Boa! Sempre querendo saber quem é o próximo, né? Mas mandar um abraço para todo mundo aí, é sempre um prazer participar aqui. Lembrando, né, para o pessoal que vai estar lá, a gente está super animado para receber todo mundo no Caipira na semana que vem. Para o pessoal que ainda está querendo ver se consegue um ingresso, segue lá nas redes sociais, mas tem muita coisa interessante saindo durante essa semana. Está saindo bastante causo, está saindo bastante sobre a história do evento. A gente colocou o aplicativo do evento disponível para download também. Então você consegue entrar, você consegue conhecer cada um dos palestrantes, consegue entender o que que vai ser falado em cada uma das palestras, o que que vai acontecer em cada um dos workshops, conhecer um pouquinho mais sobre o local. Então, ter aí uma prévia, né, para o pessoal que é um pouco mais ansioso, ter uma prévia do que vai rolar lá no evento. Então, um bom fim de semana para todo mundo, um bom Dia das Mães a todos, né? Chegando aí depois de amanhã. E é isso. Obrigado, nos vemos no Caipira.
Boa, aí o universo deseja, né? Deseja que esse Dia das Mães seja abençoado, seja incrível. O Cleverson nos lembrou aí da importância, né, de estarmos juntos com as pessoas que amamos. Diga, né, a quem você ama, o que você ama. Isso de fato pode fazer a diferença. Então, bora lá, sextou. Nos vemos durante a semana, todos os dias aqui, JA731. Uhul! Bora lá, galera! Sextou! Sextou.
Você tem clareza dos desafios da sua equipe, eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no Universo Ágil Hub.